O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Todos os ouvintes que nos têm acompanhado sabem que neste momento nós estamos numa nova fase do nosso estudo. Nós já analisámos o livro do Velho Testamento, que foi o livro do Gênesis, e agora estamos a começar uma nova série de estudos. Estamos a olhar para o livro de Mateus. Estamos a olhar para o Novo Testamento. Este livro de Mateus fala-nos de questões extremamente importantes. É o início do Novo Testamento, é o primeiro Evangelho do Novo Testamento e ele relata-nos o nascimento de Jesus Cristo. Por isso, se você não nos acompanhou até aqui e é a primeira vez que nos está a ouvir, tem uma ótima oportunidade de se manter em contacto connosco para continuar a ouvir os nossos programas, pois agora estamos a iniciar uma nova sessão de programas acerca do Evangelho de São Mateus. Ele fala sobre a vida e a pessoa de Jesus Cristo, mas fala de uma forma particular. Como é sabido, o Novo Testamento tem quatro evangelhos e eles têm ênfases diferentes. Não falam de forma alguma de outras coisas, falam ambos de Jesus Cristo, mas com ênfases diferentes. Enquanto o Evangelho de São Mateus aborda a perspectiva de Jesus Cristo como o rei que viria a estabelecer o seu reino, o Evangelho de São Marcos olha para Jesus como o servo que veio servir a humanidade e aponta para a população romana, enquanto Lucas aponta para o povo grego e João olha para Jesus Cristo como aquele que nos ama e aquele que vem falar a todos aqueles que carecem de libertação. Estes quatro evangelhos, como disse, têm ênfases diferentes e nós vamos apontar para o Evangelho de São Mateus e vamos analisar a vida de Jesus Cristo na perspectiva de Mateus. Mateus era um escritor que viveu com Jesus, portanto ele viu as coisas acontecerem na primeira pessoa. Portanto, ele relatou os episódios que ele presenciou. Mateus era um publicano, era um homem que cobrava impostos e era alguém que cobrava impostos aos judeus para entregar aos cofres de Roma. Logo, Mateus não era uma pessoa muito bem aceita, por um lado, pelos judeus. No entanto, Jesus escolheu este homem para fazer dele uma pessoa diferente. E é isso que vamos constantemente encontrar no Evangelho de São Mateus. A ação de Jesus Cristo nas pessoas leva a que as pessoas tenham um comportamento diferente, leva a que as pessoas possam ter uma nova vida. Isso é o que Jesus Cristo faz na vida de cada um de nós. Na sua, ele pode fazer, como tem feito na minha e como fez na vida de Mateus. Mateus trata da vida de Jesus Cristo começando a falar da origem da família de Jesus. E encontramos logo no capítulo 1 a genealogia de Jesus Cristo. Isto é muito importante. Talvez para as pessoas menos atentas e talvez para aqueles que não gostam tanto de ler, olhando para esta genealogia, vão querer saltar por cima dela. Dizer que o fulano gerou o cicrano e o cicrano gerou não sei quem, às vezes não é muito agradável, é repetitivo e alguns acham monótono. Mas nós encontramos nestas linhagens, nesta genealogia, nestas listas que a Bíblia apresenta, factos muito interessantes acerca da vida das pessoas que marcaram toda aquela geração, mas também que deram origem a famílias e pessoas importantes. Por isso, quando olhamos para as genealogias, nós acima de tudo vemos famílias. E aqui encontramos a família de Jesus Cristo. Vemos que ele é da linhagem de Abraão, ele é da linhagem de Davi. Se você tem a sua Bíblia à mão, pode abrir no capítulo 1 do livro de Mateus, porque nós iremos analisar este livro e este capítulo neste programa. Iremos olhar para a vida de Jesus e vemos como Deus usou a pessoa de Abraão, a pessoa de Davi, para cumprir a sua promessa. Como disse, nós tínhamos estado a estudar o livro do Gênesis. E agora estamos a estudar o livro de Mateus. Mas é interessante ver que a promessa que está a ser cumprida em Mateus foi dita a Abraão no livro do Gênesis. Então há sempre uma interligação entre os vários livros da Bíblia. Apesar de terem centenas de anos de diferença, eles continuam interligados e continuam a falar de uma só coisa, de um só assunto, de uma só personagem, que é a pessoa e a obra e a ação de Jesus Cristo. Vemos que o apóstolo Paulo, ao comentar a profecia que Deus havia dado a Abraão, ele diz em Gálatas capítulo 3, verso 16, o seguinte: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz "e aos seus descendentes", como se falando de muitos, porém como de um só, "e ao teu descendente, que é Cristo". Vemos como o apóstolo Paulo percebeu que Deus havia prometido a Abraão, no capítulo 12 do Gênesis, verso 3, de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, que o seu descendente iria abençoar todas as famílias da terra. Ele percebeu que era a pessoa de Jesus Cristo que Deus estava a falar. Era acerca de Jesus que aquela profecia se referia. Vemos que também Deus usou as profecias que havia feito a Abraão e havia feito também a Davi, que de Davi sairia o rei que iria governar sobre a nação de Israel. Que o trono de Davi era algo, uma pedra fundamental deste puzzle que Deus estava a construir na nação de Israel. E é desta linhagem real que Jesus Cristo surge. Por isso o Evangelho de São Mateus traça a importância dessa linhagem real. Vemos que ao escrever o seu Evangelho, Mateus não queria deixar qualquer dúvida sobre a origem de Jesus Cristo. De onde vinha Jesus? Então Jesus era descendente direto de Abraão, era descendente direto do trono real da nação de Israel. Jesus era esse rei que estava prometido por Deus há muitas centenas de anos e que agora se estava a cumprir essa profecia. E Mateus vai escrever dessa forma, mostrando como isso era verdade, como aquilo que Deus havia prometido estava a ser cumprido. Muitas vezes nós, quando olhamos para a Bíblia, tentamos, como disse, saltar alguns assuntos. Talvez aqueles que não gostamos tanto, então nós tentamos saltar por cima deles, tentamos não ler, porque às vezes pensamos que Deus não vai falar através deles. O autor deste programa, o Dr. Magui, ele disse sobre este assunto que ele se lembrava, quando era jovem, ter ido a uma conferência evangélica, e nessa conferência o professor que estava a ensinar sobre a Bíblia perguntou uma certa manhã: quantos jovens ali presentes haviam já lido toda a Bíblia durante o período de um ano? E nenhuma mão se levantou. Então esse professor da Bíblia perguntou de novo: quantos ali presentes já haviam lido toda a Bíblia de qualquer forma, enfim, de uma forma mais ou menos sistemática? E naquele momento diz ele que esperava que algumas mãos se levantassem no meio daquela multidão, mas mesmo assim praticamente ninguém. Surgiu de novo uma pergunta: quantos já haviam lido a Bíblia de uma forma parcelada? Ou seja, pegando um livro aqui, mais uma passagem ali, etc., mas mesmo assim leram toda a Bíblia. Então levantou-se a mão de um jovem, assim meio hesitante no meio daquela população, pois quase parecia, enfim, ridículo, tanta gente, e praticamente ninguém tinha lido toda a Bíblia. E ele disse: bem, eu li praticamente toda a Bíblia, mas enfim, saltei as genealogias. Esse professor diz: enfim, pronto, eu às vezes também salto as genealogias. E foi aí que o Dr. Magui considerou que seria extremamente importante, quando nós olhamos para a Bíblia, não fazer esse mesmo erro. As genealogias também foram inspiradas por Deus. O Espírito de Deus usou os escritores para escrever também estas genealogias. E há certamente coisas importantes para nós aprendermos delas. É necessário nós é olharmos com olhos bem atentos aquilo que Deus nos quer ensinar através desses escritos. Diz então o texto da Bíblia, no verso 1, acerca da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta genealogia apresentada aqui vem através da linhagem de José, que era o marido de Maria. Não diz que José era o pai de Jesus, nós sabemos que o pai de Jesus foi o próprio Espírito Santo, mas fala que esta linhagem de Jesus é relatada a partir da pessoa de José. O apóstolo Mateus quer, de alguma forma, marcar bem a posição de que Jesus Cristo é filho de Davi e Jesus Cristo é filho de Abraão. É o cumprimento da profecia que Deus havia dado. Este texto bíblico que nós acabamos de ler nos mostra que este é o livro, diz o texto, das gerações, da geração de Davi. Esta expressão é praticamente única, não encontramos em mais nenhum outro livro da Bíblia, exceto no próprio livro do Gênesis. Enquanto o livro do Gênesis é o livro da geração de Adão, este livro é o livro da geração de Jesus Cristo. Vemos como há uma relação oposta, por um lado, entre Adão e Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, nos seus escritos, relata bem esta diferença, que aqueles que nascem em Adão têm um caminho, aqueles que nascem em Jesus Cristo têm um outro caminho. E é necessário, porque todos nós nascemos da origem, da geração, digamos assim, de Adão, mas é necessário nós tomarmos uma decisão para nascermos de novo em Cristo. Termos essa oportunidade de retomar um relacionamento com Deus. E é isso que o apóstolo Mateus nos vai mostrar ao longo do seu livro. Se por um lado nós nascemos e todos estamos aqui nesta terra sem fazer grande esforço porque para nascer, enfim, eu não me lembro de ter feito grande questão de nascer e planear o meu nascimento, às vezes nós pensamos que a relação com Deus poderia ser diferente, é uma coisa que nós temos que trabalhar e fazer grandes coisas. Não, Jesus fez tudo para que nós pudéssemos ter esse nascimento. Simplesmente aí nós temos que decidir querer receber esse novo nascimento que Cristo nos oferece. O Evangelho de João, capítulo 3, fala-nos muito largamente sobre esta questão. Um dos fariseus, Nicodemos, tinha esta dúvida. Como ele podia nascer de novo? Como ele podia se relacionar com Deus? E Jesus Cristo diz, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esta é a grande questão que ainda hoje nos deve levar a pensar. Será que eu pertenço ao reino de Deus? Será que eu já nasci de novo? Esta é uma expressão talvez nova para si, nascer de novo. O próprio Nicodemos dizia, mas como é que é possível eu nascer de novo se já sou velho? Será que eu vou voltar à barriga da minha mãe? Jesus disse, é óbvio que não. Quem não nascer do Espírito, então não pode ver este reino espiritual. Quem é nascido da carne, quem é nascido de Adão, quem nasce naturalmente, então esse é um aspecto. Mas há o aspecto do novo nascimento, do nascimento espiritual. Quem é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E eu desafio a ler no seu, a Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 3. Ele relata muito bem este aspecto. Jesus esclarece de uma forma bem simples o que significa este novo nascimento. Para nós pertencermos ao reino de Jesus Cristo, para nós pertencermos a este livro das gerações de Jesus Cristo, nós necessitamos nascer de novo. E este novo nascimento leva-nos a receber a bênção que Deus havia dado a Abraão, em que Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É fantástico como as promessas de Deus se cumprem integralmente na sua e na minha vida. Depende de eu querer receber, de você querer receber aquilo que Deus lhe está a oferecer. Então diz o texto em Mateus, o livro das genealogias de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e os seus irmãos. Judá gerou de Tamara a Pérez e Será. Pérez gerou de Escrom, Escrom a Arão e Arão gerou a Abinadab. Temos aqui uma série de nomes que certamente quem nos seguiu no texto anterior, no estudo anterior do livro do Gênesis, associa aqui vários nomes, Judá, Tamara, Pérez, etc. Nós falámos, vários destes nomes foram mencionados e eles continuam dizendo Abinadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raab a Boaz, este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé e Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi, a Salomão, da que fora mulher de Urias. Primeira pausa que eu queria fazer aqui, eu não vou comentar talvez alguns nomes mais sonantes que você notou, mas eu vou pegar naqueles que talvez, se calhar você não pegaria, exatamente para vermos a importância das genealogias. Nesta genealogia nós vamos olhar para quatro nomes muito importantes, nomes de mulheres. Talvez não fixaríamos nestes nomes, se calhar iríamos querer trabalhar Abraão, Davi, mas nós como iremos ver essas personagens mais para a frente de uma forma detalhada, agora eu gostaria de fixar nessas quatro mulheres. Temos a primeira, Tamara, que não era, de facto, alguém que se esperava que entrasse na linhagem de Jesus Cristo. Ela engendrou um plano, certamente como está lembrado no Gênesis número 38, que nós lemos, capítulo 38, como ela arranjou aquele plano para tentar que Judá cumprisse a sua promessa. E ao fazer isso, ela de facto foi encontrada mais justa do que Judá. Não vou deter muito sobre este assunto, porque já tivemos um programa inteiro para falar dele. Mas vimos como Tamara era esposa, tinha sido dada como esposa de um dos filhos de Judá, e Judá agiu incorretamente, os seus filhos agiram incorretamente, mas mesmo assim, apesar disso, Deus teve misericórdia dela, incluiu-a na família de Jesus. Temos uma outra mulher, Raabe, uma mulher que também não era de grande reputação. Raabe era uma prostituta que, quando os espias da nação de Israel foram para espiar a terra prometida, ela acolheu-os em sua casa. E por causa da sua fé, de perceber o plano de Deus para aqueles povos, ela então aceitou seguir o plano de Deus. E vemos o que a Bíblia diz sobre ela. Diz o texto bíblico: pela fé, Raabe, meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Isto nós encontramos naquele texto que nós já temos dito, que é a Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus, capítulo 11, verso 31. Diz que ela, pela fé, acolheu estes homens e acolheu-os em paz, para que eles pudessem ser, de alguma forma, viver seguros e não tivessem sido apanhados pelos soldados daquela época. E por essa razão ela viveu. E não só viveu, como é interessante, como ela foi integrada na família de Jesus Cristo. Ela veio a fazer parte da herança, digamos assim, familiar de Jesus Cristo. É interessante que Deus dá a oportunidade a todos nós de nos envolvermos na sua família. Hoje em dia, Deus chama filhos àqueles que optam, aceitam, pela fé, a obra redentora de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus Cristo fez para si e por mim. O facto dele morrer e ressuscitar na cruz faz com que você tenha hoje a oportunidade de se envolver e ser aceito na família de Deus. Mesmo talvez quando você pensa: bem, eu não sou uma pessoa que valha a pena se preocupar comigo. Eu talvez, você possa pensar que, enfim, como é que Deus se vai preocupar comigo, com este meu feitio, ou com esta minha atitude, ou com este pecado que eu tenho na minha vida, ou com este vício que eu pratico habitualmente. Eu quero dizer que estas mulheres que até aqui mencionamos provavelmente não eram muito melhores do que você. No entanto, Deus escolheu-as para fazer parte da família de Jesus, para fazer parte do Deus feito homem. E é isto que Deus está a dizer através desta genealogia. Independentemente do seu pecado, o amor de Deus é maior do que qualquer pecado que você tenha cometido. Por isso o amor de Deus pode cobrir esse pecado. O amor de Deus pode apagar a culpa da sua consciência. Por causa desse amor, Jesus pode integrá-lo na sua família. Nós iremos continuar a olhar para esta genealogia. Vamos encontrar uma outra mulher. Esta mulher é Ruth. Ruth é incrível, esta mulher, de facto, a atitude dela, como ela se manifesta cuidadosa para com a sua sogra. Na Bíblia temos um livro que é o livro de Ruth, e nós iremos deter-nos, quando for a oportunidade, a estudar bem quem foi esta mulher e como ela marcou a diferença na sua geração. A Ruth era uma das mulheres que provavelmente não entraria de novo na linhagem de Jesus Cristo. Assim como Raabe também não faria parte, certamente, da família de Jesus, Ruth também não. Ela não era judia. Como tal, os judeus tinham essa atitude muito marcada de, enfim, não se misturarem com outras culturas, com outras raças. E Ruth não fazia parte. Ruth era uma moabita, era de uma outra terra, e por essa razão ela certamente nunca iria fazer parte da linhagem de Jesus. Mas Deus escolheu-a e trouxe-a da sua própria terra para a terra de Israel, para integrar na família de Jesus. É interessante que vemos que Ruth teve um filho de Boaz, que veio depois a influenciar e a ser um dos grandes reis de Israel. Vemos como esta mulher, com a sua atitude, transformou não só a sua vida, mas também trouxe a Israel algo extremamente importante, que foi o rei Davi. Isto, mais uma vez, faz-nos pensar que nós podemos alterar a nossa vida. As decisões que nós tomamos fazem diferença na nossa vida. E as decisões que você toma hoje, amanhã, vai colher de certeza os frutos e os benefícios das decisões bem tomadas. Ruth foi esta mulher que procurou seguir a vontade de Deus, procurou fazer aquilo que estava correto, e por essa razão ela encontrou favor, ela veio a pertencer à família de Jesus Cristo. Diz o texto em Ruth 2:10, como é que me favoreces e me fazes caso de mim que sou estrangeira? É uma das declarações de Ruth quando encontra Boaz, e Deus integrou então esta mulher na sua família, na família de José. Temos ainda uma outra mulher. Diz o texto que é a mulher de Urias. Diz assim: Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Aqui nesta genealogia não aparece o seu nome, mas nós conhecemos o nome dela. Ela chamava-se Batseba. Era uma mulher que estava junto ao palácio do rei Davi, e que Davi cobiçou-a, porque ela era mulher casada, mulher de Urias, e desse relacionamento veio nascer um filho. Davi pagou caro o seu pecado. Ele tinha praticado algo que era abominável contra Deus e também contra Urias. Ele não só cobiçou a mulher de Urias, como na sua posição de rei, tomou posse desta mulher e matou Urias. E isso foi algo que desagradou tremendamente a Deus. Nós, quando estudarmos a vida de Davi, vamos analisar este aspecto triste da vida de Davi, mas também podemos analisar que Davi se arrependeu profundamente de ter praticado isso. E por essa razão Deus integrou Batseba nesta genealogia também de Jesus. E por último, temos talvez a mulher mais conhecida delas todas e a mais importante, a própria Maria. Maria, mãe de Jesus, foi de facto uma mulher extraordinária. E nós, no próximo programa, iremos analisar mais aprofundadamente a vida de Maria. Ela merece ser destacada das outras mulheres que nós analisamos hoje, mais que não seja pela sua própria atitude. Enquanto as outras mulheres que nós analisamos hoje, Tamara, Ruth, Batseba, Raab, eram mulheres que não mereciam, digamos assim, ser integradas na família de Jesus, Maria era uma mulher, de facto, de caráter, uma mulher extraordinária, como já disse, e por isso merece toda a nossa consideração. Nós iremos analisar mais em pormenor a vida desta mulher. Até lá, fique sempre na nossa companhia, e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.